Olá, fotógrafas! Sejam bem-vindos a mais um podcast Foto na Veia. E hoje nós temos mais uma convidada mulher, uma convidada que participou do maior congresso online de fotografia da América Latina, o Foto Insights. Com vocês, a Layana!
Obrigada, obrigada, meu querido. Você não sabe a satisfação e a honra de estar aqui falando com você mais uma vez. Eu fico muito honrada de estar aqui, viu? Trocando as ideias e todas as informações que a gente veio trocando ao decorrer do, né, depois do congresso, vários insights, várias, enfim, eu cresci muito. Depois que eu tive esse contato com você, eu fui em busca de várias coisas e me abriu a mente, assim, abriu um leque.
Nossa, fico feliz em saber disso, que eu ajudei você de alguma forma, né? Porque você ajudou muitas pessoas aí com sua palestra no Congresso Foto Insights, que eu achei sensacional a palestra, né? Eu achei muito bacana. Você praticamente deu, você deu a receita de como fotografar um smash the cake. A pessoa assiste aquela palestra, ela chega e faz um ensaio smash the cake sem nenhuma dificuldade.
Com muito mais segurança, né? E assim, são os pequenos detalhes, que é exatamente isso que a gente vem buscando gradativamente. Não é algo tipo assim que é como se fosse aquela bala de prata. Não é a bala de prata, são os pequenos detalhes e essa construção que a gente faz e essa troca que a gente está tendo agora.
A Layana, eu sempre começo com três perguntas. Se você não quiser responder, você fica à vontade, tá bom? A primeira pergunta: qual é a sua idade? Há quanto tempo você fotografa? E qual é o nicho da sua fotografia?
Eu tenho 34 anos, fotografo famílias, gestante, newborn, acompanhamento, smash the cake. Na verdade, eu faço tudo desde o começo da fotografia e eu fotografo há 10 anos. Eu não recuso o trabalho, eu gosto de me aprofundar em todos e foi isso que construiu a Laiana. Eu faço até arquitetura, inclusive o meu estúdio foi através de um trabalho de arquitetura que eu fiz. O estúdio que eu tenho hoje, eu encontrei por conta desse trabalho. Então, assim, agradeço a todos os trabalhos que eu executei. Não recuso o trabalho, a não ser que eu não tenho agenda, mas a minha divulgação e o que eu faço de rede social, o que eu passo é newborn, gestante, smash the cake, que agora é o meu carro-chefe também. Enfim, é mais família o que eu exponho. Mas eu faço tudo.
Bacana, bacana. Porque eu vejo também muitos fotógrafos e fotógrafas que têm isso daí, como eu vou dizer. Eu só fotografo casamento, eu não fotografo mais nada. Eu só faço ensaio sensual e não faço mais nada. Hoje em dia, eu acho que a pessoa que fotografa pessoas, ela tem que fotografar tudo. Lógico que a gente tem que se especializar em um nicho. Mas se a gente está com uma agenda livre, a gente está com aquela data livre e não tem nenhum trabalho, por que não pegar o trabalho, não é verdade?
João, vou te falar que eu comecei com um casamento, inclusive, com uma empresa maravilhosa, que inclusive ele virou meu melhor amigo, meu irmão. E ele me deu essa oportunidade. Desde então, assim, eu comecei a abrir o leque na minha cabeça. Eu me permiti aprender tudo o que eu sei hoje sobre fotografia. E assim, hoje que eu vejo dentro de toda a fotografia que eu já executei, a fotografia newborn, que é um nicho muito difícil de seguir, não ficou tão difícil para mim. Eu acho que foi por conta de eu abraçar todos os nichos de mercado que tinha da fotografia, que me fez entender com mais facilidade a fotografia newborn, que é o mais difícil mesmo. Que como eu de verdade, eu faço tudo. Eu faço fotos para produto, para tabacaria do meu marido. Eu faço fotos para uma empresa que chama Mania Saudável, que são fotos de comida. Eu faço. Eu faço fotos por uma empresa que chama Baby Bling, que é uma loja de roupas infantis. Eu faço foto para tudo. Eu faço fotos do meu álbum, designer. E assim, eu gosto de entender tudo o que tem em volta da minha atmosfera de fotografia. Eu vou me aprofundando em tudo. Então, assim, até maquiagem eu já fiz curso. Então, assim, eu acho que quando você entra de cabeça em um trabalho e você realmente quer levar isso como uma empresa e levar isso para a sua vida, isso se torna real, a sua vida. O seu trabalho não é a sua vida?
Sim. Sim.
Você faz isso todos os dias, não faz? Domingo a domingo, não faz? Você tem o seu trabalho, você tem a sua vida com a sua família e tudo mais, mas eles estão dentro do seu trabalho e tá tudo bem, não tá?
Tá ótimo.
Não é a sua satisfação? Tem dia que nem você começou a falar comigo antes da gravação, falou, tem dias que eu não tô bem, que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer, porque hoje você é adulto, você precisa cumprir com as suas obrigações. E aí, o que que acontece? A motivação vem, da mesma forma que tá tendo comigo agora, tipo assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, mas tô aqui com o Edgar falando, tipo, um monte de coisa legal e tô me aprofundando mais. Então, é isso, tá tudo bem, entendeu? Tipo, ah, não sei, mas vou buscar saber. E é isso.
Não, é bacana isso. Hoje eu falo, assim, se eu tô com a agenda livre, se ali veio um cliente para mim, John, vai ali fotografar uma batida de carro ali para entrar com o processo. Eu vou fotografar. Como já aconteceu também de amigos meus, advogados, falou, John, eu preciso que você vá em tal lugar filmar uma goteira que está molhando lá aquele local. Eu vou, se eu estou com a minha data livre, para que eu vou ficar negando o trabalho? Ah, ó, primeiro, eu amo fotografar. Né? Isso aí é uma coisa que eu afirmo, que eu faço, eu fotografo por amor. Mas segundo, eu amo empreender. O empreendedor, ele tem que se virar de qualquer forma. Ele tem que aprender a se virar. Porque se ele não se virar, ele vai quebrar. E o fotógrafo e a fotógrafa tem que pensar que... Ela tem que colocar na cabeça, se ela tem uma empresa de fotografia, ela é empreendedora. Que nada vai... Que as coisas não vão cair do céu se ela não tomar uma atitude para correr atrás, para correr atrás dos objetivos... Ter estratégias certas, que não adianta também você ter uma ação e não ter uma estratégia certa, porque tudo vai dar errado. Então, é o conjunto. Então, a gente, nós fotógrafos, nós temos que estudar fotografia. Você falou que fez maquiagem. Por incrível que pareça, eu também fiz curso de maquiagem, eu não maqueio.
Tá tudo bem. E você sabe, e você sabe quando um profissional de maquiagem é bom ou não?
Sim.
Por conta das informações que você tem, que você foi buscar.
Sim. Então, o fotógrafo e a fotógrafa, ele tem que abrir a cabeça aí para vários conhecimentos. Só que é o seguinte, viu, Laiana? Antes, eu achava assim, todo conhecimento é bem-vindo. Só que não é bem assim. A gente tem que tomar cuidado com o conhecimento também. A gente não perder tempo adquirindo conhecimentos que não vão agregar valor na nossa vida. Isso é muito importante. Por quê? O ser humano, ele não vê, mesmo se você viver até 100 anos, você não vai conseguir aprender tudo. E às vezes você vai perder tempo aprendendo uma coisa que não vai te ajudar no seu negócio, não vai te ajudar você ser no meu caso, tá? Um pai de família melhor, um ser humano melhor. Então, para que eu vou perder tempo com essas coisas?
E é exatamente esse lance, quando você precisa priorizar o que você vai aprender, mas como você descobre isso? Quando você tem um caminho. Quando você começa a entender o seu caminho, que não é qualquer caminho que serve. Então, assim, não é a velocidade que o caminho você vai trilhar, não é a velocidade, é como você vai trilhar o seu caminho. E como você vai escolher o seu caminho. E é passo a passo. Não adianta acelerar o passo, não, meu querido. Vai chegar, vai demorar. O que você não pode fazer é desistir. E isso não é só na fotografia, viu, Edgar? O lance é assim, eu tenho contatos com lutadores, como eu te falei. Eu tenho contatos com maquiadores, como eu te falei. Por que que um maquiador sobressai mais e o outro menos? Por que que um lutador se sobressai mais e outro menos? Por quê? a disciplina, a determinação, sabe? Existe aquela pessoa que realmente pega a coisa com unhas e dentes e transforma isso e leva isso para a sua vida. E não é em um ano, não são em 2 anos. Eu demorei 10 anos para falar sobre a minha fotografia.
Sim. É, eu venho da luta, né? Então, eu, desde os meus 16 anos, eu lutava boxe, competia. Depois, aos meus 20 anos, 23 anos, eu conheci o jiu-jitsu. Hoje, eu sou faixa preta, né? Há 14 anos.
É, e... Nossa, eu não sou feliz agora também.
E eu dava aula, né? Antes eu dava aula antes de fotografar, né? Então eu dava aula de boxe e jiu-jitsu, né? E uma coisa que eu aprendi muito na luta, a gente é superar nossos limites. Porque no jiu-jitsu a gente tem acontece lesões direto. E tem muitas vezes que essas lesões a gente nem consegue treinar. Mas uma coisa que eu coloquei sempre na minha vida, eu tô com essa lesão aqui, então eu vou adaptar o meu treino para suprir essa lesão.
Então, se eu te falar que eu... desculpa, só te cortar rapidinho. Se eu te falar que eu tô com uma bolsa de gelo no meu joelho, eu ainda vou te contar brevemente essa historinha, mas continua.
Então, isso eu aprendi muito na luta, a se adaptar ali para poder lutar, né? Então, uma coisa, por exemplo, né? Porque no jiu-jitsu tem o guardeiro e tem o passador. O cara que joga na guarda é o cara que joga muito por baixo, né? E o cara que joga por cima é o que passa a guarda, né? Tem isso. E antigamente eu era passador, né? Eu gostava muito de lutar por cima, tentar passar a guarda para finalizar. Só que uma lesão me levou a jogar por baixo. E hoje eu luto muito melhor na guarda do que passando.
Você se adaptou, você se permitiu a entender e você saiu da sua zona de conforto.
Sim.
Esse é o lance, essa é a chave. Saia da sua zona de conforto, experimente outras coisas, vai para outras áreas. Eu vou te contar da minha lesão, rapidão. Quando eu comecei a fotografar newborn, criança, a gente fotografa muito com o joelho. A minha primeira sessão de newborn, eu fotografei há 6 anos atrás, 7 anos atrás. E eu tive os dois joelhos rompidos, os meus ligamentos rompidos. E desde então, todas as vezes que eu fazia uma sessão, inchava o meu joelho, ficava do tamanho da minha coxa. E aí, eu pesava 74 quilos, hoje eu tô com 64. Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu fazia o tratamento, ou eu iria desistir da fotografia, e não só da fotografia, da vida. Porque isso ia me acompanhar pro resto da vida, me acompanha. Inclusive, eu estou com um gelo no meu joelho. E aí, eu descobri o quê? A paixão pela academia, a paixão foi gradativo. Depois eu descobri que a minha academia tinha modalidades de luta, que é o Muay Thai. Hoje eu pratico Muay Thai há 6 anos na Shootbox. E tenho graduação também. E isso, assim, me disciplinou muito. E eu tive acompanhamento com lutadores, assim. Eu acompanhei, eu vi lutadores virem do nada, de favelas. E hoje lutar UFC. E eu vi o quanto eles se dedicavam. E eu falava, caramba, eu tenho que usar isso para minha vida. E olha só o quanto benefício eu tive com essa lesão. Eu tive uma lesão dentro da fotografia que me beneficiou a enxergar o quanto a minha disciplina poderia me deixar perfeita em tudo que eu faço dentro da minha vida e da fotografia. Que eu sinto essa segurança. Eu falo perfeita porque, tipo assim... Hoje eu acordei 6 horas da manhã, tomei o meu banho. Eu ainda não acordei às 5, eu quero... Amanhã eu vou acordar às 5 e vou te falar, vou te mandar mensagem. Acordei às 5 da manhã, tomei meu banho gelado, John. Eu ainda quero chegar nessa perfeição.
Galera, o que a Laiana tá falando de banho gelado, né? Pesquisa um pouquinho que vocês vão ver o benefício de um banho gelado. Uma coisa assim que eu... cura ajuda até na depressão, tá? Porque assim, se você consegue ali tomar um banho gelado, porque assim, o normal do ser humano é acordar, ele tá meio com preguiça, ele tá com frio, e ele só de pensar, caramba, eu vou tomar um banho gelado, meu, o corpo vai dizer não. A partir do momento que você entra ali naquele chuveiro gelado, você já tá superando o seu limite. Você já vai começar o dia superando alguma coisa. Você tá
entendendo? Nossa, eu tenho que gravar isso no meu celular. Vai, fala, João.
Isso daí é muito, muito importante. Então, você já está superando ali, porque você acordou quentinho, acordou com preguiça. Então, a sua cabeça fala, meu, quero tomar um banho quente, meu. Mas na hora que você liga aquele chuveiro gelado, você fala, caramba, meu, será que eu entro? Você está lutando com você mesmo. E quando você entra, você consegue superar. Então, benefícios, né? Que é bom pra pele. Eu tinha muita caspa, melhorou pra caramba tomando banho gelado e fora outras coisas, né? Então é isso daí, mais ou menos. Se vocês querem saber mais isso, pesquisa na internet, porque tem coisas falando bastante disso, né? E você falou da Shootbox, né? Eu venho a minha equipe era do Macaco, né? Que agora não tá.
Mentira, eles são tudo amigos do Macaco. Nossa, demais.
E, na verdade, eu venho do Macaco. Então, eu treinei também com o Charles do Bronx, com o Flávio Álvaro, um monte de cara aí, lutador que estão no UFC, eu treinei também. Eu ia lá para Santos treinar lá com o Charles, na academia do Charles do Bronx, de vez em quando. Era bem...
A minha amigona. Bem... Eu fiz as primeiras fotos da Chitara. Sim, ela chegou em mim e falou assim, lá em... Eu até contei essa história hoje para uma amiga minha, a Fê. Ela falou assim, Lai, ela treinando e tal. Eu falei, e aí? Beleza? Isso há uns 3 anos atrás. Aí ela, eu sou a nova lutadora daqui da Shootbox. Eu falei, nossa, não acredito. Primeira mulher da Shootbox, perfeita. Ela falou assim, nossa, eu ainda vou chegar no UFC. Eu falei, eu tenho certeza, porque eu sou a louca da animação, meu filho. Você falou para mim, aí tá pronto. Eu tenho certeza. Ela falou... Ah, beleza, vira uma amiga e tal. Aí depois ela falou assim: me falaram que você é fotógrafa. Eu precisava de umas fotos, mas eu não tenho dinheiro. Mas um dia eu vou ter muito dinheiro. Eu falei: eu tenho certeza. Aí ela falou: você tem como fazer umas fotos? Eu falei: pra ontem, vamos fazer amanhã? Ela: vamos. Eu fiz as fotos pra ela. No dia ela tava com um topzinho, tava tão esgarçado. Eu falei assim: ai, não tá legal esse top. Tirei o meu e dei pra ela. E aí a gente fez as fotos e tal, ela usou essas fotos até um tempinho atrás. E assim, eu não fiz com pretensão de nada, eu não fiz com, tipo assim, eu fiz com empolgação, porque eu vi que aquele brilho nos olhos daquela menina, tipo, real. E eu, John, de verdade, não era um espaço meu, o estúdio, alguns equipamentos eram meu, eu dividia com um amigo meu também, que foi a primeira pessoa que me deu oportunidade, e eu fiz ali, tipo, aquelas fotos, e a gente tem maior carinho uma pela outra, e eu vi o crescimento dessa mulher, e ela fala pra mim, nossa, eu tenho maior orgulho de você, eu falo, e eu de você? Então, assim, eu não me inspiro somente em fotógrafos, eu me inspiro em pessoas que são reais, faz parte do meu ciclo, essas pessoas, sabe? Que, tipo assim, venceram em outras atmosferas e que hoje tem a sua empresa, ganha dinheiro daquela forma. Hoje ela é patrocinada por várias marcas. Ela, tipo, meu, topicíssima. Já lutou 3 vezes no UFC, filho. Nossa, ela é demais. E ela e a Glorinha, a namorada dela, maravilhosa. A gente troca várias ideias.
Bacana. E a Laiana, deixa eu fazer uma perguntinha. O que que a Laiana pequenininha, a Laiana criancinha, queria ser quando crescesse?
Nossa, eu era tão pentelha. Das minhas irmãs, eu era a mais pivetada, sempre dei muito trabalho. Eu não, de real, não sabia o que eu queria ser. Eu comecei a entender o que eu queria ser quando eu tive a minha filha, a Sofia. Ela tem 11 anos e foi aonde eu vi que eu queria ter um sonho, eu queria ter fotos lindas da minha filha, eu queria ter feito fotos grávida, mas assim, a gente não tinha condição nenhuma e o que tinha no mercado era completamente fora da nossa realidade. E aí isso me despertou, foi o start que me deu assim de escolher a fotografia. Na verdade, Ele falou para mim, ele falou assim, meu, você precisa ser fotógrafa. E ele me ajudou muito. Mas, enfim, quando eu era pequena, eu comecei a trabalhar com a minha mãe, com 11 anos, e eu inventei um trabalho. John, para ganhar dinheiro, porque minha mãe chegava em casa, era bem difícil, assim, eu nem gosto de falar muito, porque parece que, tipo assim, ah, tá vitimizando, ou tá, tipo assim, ah, é sofrida. Não, eu tenho maior orgulho, sabe, de verdade. Então, assim, eu comecei a trabalhar com a minha mãe, eu tinha, tipo, uns 10, 11 anos, e ela tinha ela trabalhava num salão, e, assim, poucas pessoas entravam no salão dela. E aí ela chegava em casa e falava: "Ai, filha, não cortei cabelo nenhum, não cortei cabelo nenhum, não tem dinheiro para você levar de lanche para a escola". Sabe aquela frustração de te dar um dinheiro para você comprar aquele caderno de personagem que é mais caro? Nossa, e eu ficava tão frustrada. E aí eu falei: "Meu, o que eu posso fazer para melhorar isso?", sabe? Aí me leva um dia no seu trabalho, você não corta cabelo, mas vai passa um monte de gente, não sei, eu não entendi aquilo. E aí eu comecei a ir no salão dela, e aí eu ficava na porta do salão. João, sempre fui muito tagarela. Eu ficava na porta do salão chamando o cliente para cortar cabelo com a minha mãe. "Vem cortar cabelinho com a minha mãe? Vamos cortar cabelo com a minha mãe? Se você cortar o cabelo, eu te dou uma bala". Eu brincava com as pessoas, era louca, e eu fazia uns malabares. Nossa, ficava na porta do salão, saía da escola e ia direto pro salão da minha mãe. Minha mãe me dava, cada cliente que entrava, minha mãe me dava R$ 1. R$ 1, juro pra você. Filho, nessa eu lotava o salão, tinha gente que ficava esperando. E eu conversava com a galera, às vezes lotava o salão e eu ficava conversando, conversando, aí vagava, a pessoa já sentava e já cortava o cabelo. E eu, olha, eu vou te falar, com 10, 11 anos, para ganhar R$ 1 a cada cliente, eu ganhava dinheiro, viu? Comprava minhas calça jeans, comprava minhas coisas que eu queria, meus cadernos com personagem, do jeito que eu queria, levava lanche para a escola, aí eu comprava meu lanche da escola.
Olha só, tá vendo, galera? Mais um insight, galera. Primeiro, porque hoje em dia eu acho um absurdo, porque eu também comecei a trabalhar cedo. Não acho que foi exploração, eu acho que isso agregou muito na minha vida, eu começar a trabalhar cedo. Com 8, 9 anos, eu já ajudava meu pai na feira, já ajudava na mercearia da minha mãe, ficava lá trabalhando. E eles falavam que eu tinha que ficar e eu ficava. Eu ficava, não tinha problema. E eles davam meu dinheirinho ali. E olha só como que é a pessoa. Olha como que é a cabeça do ser humano. Ela, com 11 anos, ela já tendo ideia para ajudar a mãe e melhorar. A empresa da mãe. Você tá vendo? Isso daqui não é à toa, não é à toa. A pessoa, ela já pensa, ela já vem com. Não é que vem com isso na cabeça, tem que aprende, né, Laína? Tem pessoas que.
Treinando, as dificuldades, tipo assim, eu quero. Se você quer, você pode. É isso que você tem que acreditar. Você quer, você pode, você é faixa preta. Eu nem imaginava que você era faixa preta. Caramba, você é um atleta, por isso que você é determinado desse jeito. E é isso, cara, é você pegar, tipo assim, não é você achar que você vai ter um corpo perfeito do nada. Você vai ter que trabalhar para isso. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que encaixar, você vai ter que se dispor, você vai ter que renunciar. E é isso, esse é o segredo. Não tem outra fórmula.
E assim, é ocasião no tempo, né? O que estava acontecendo com você no tempo, com sua família, te levou a fazer isso. E com certeza isso agregou na sua vida hoje, como fotógrafa, te agregou como vendedora, porque o fotógrafo ele tem que botar na cabeça, galera, que você tem que vender. Você tem que aprender a vender para o seu cliente. Você não vai viver apenas postando uma foto e o cliente vai bater na porta. Nossa, você é sensacional. Eu te quero que você fotografe meu casamento. Eu quero que você faça meu ensaio de gestante. Isso não acontece. Então, isso já é uma lição. A Laiana já estava se virando desde pequena. E a Laiana, agora vamos lá. Como que você entrou nesse meio da fotografia? Como que. Vamos resumir, né? Porque às vezes a história pode ser
Muito, né? Nó.
grande. Não é porque você fala, que às vezes a história é grande, mas você trabalhava em outra coisa antes de entrar na fotografia ou não? Você.
Sim, nossa, eu já fiz de tudo. Eu fiquei muitos anos trabalhando na frente do salão da minha mãe, chamando cliente para cortar cabelo, até meus 15, 16 anos. Depois eu fui para shopping. E só que antes do shopping eu tive um. Tive não, né? Minha irmã tinha uma barraquinha de cachorro-quente e aí eu trabalhava vendendo cachorro-quente. E era o melhor cachorro-quente da região, porque a gente fazia nossa, te contar, a gente enrolava a salsicha. Em volta, a gente colocava aquele queijo prato, assim, em volta da salsicha, e fazia aquele prensado. Lembra do prensado, do algão prensado, da USP? Tipo, era um desses, só que era ela, essa, a gente tinha esse queijo envolvido na salsicha, e era o melhor hot dog. Vinha gente de, nossa, de longe para comer o nosso hot dog. E assim. De verdade, não tô sendo pretensiosa ou me achando, não, mas tudo que eu fiz, tudo que eu coloquei à mão, eu fazia da melhor forma. Eu estava presente naquele momento presente. Eu falava, nossa, eu vou me dar o melhor aqui, sabe? E não era só, tipo assim, questão de entregar um produto ou entregar algo tipo de qualidade. Eu tentava, não era tentava, não era tipo algo forçado, era natural. O cliente saía satisfeito e encantado com aquele hot dog ou com aquele corte de cabelo. E eu usei isso para minha vida também quando eu comecei a trabalhar em shopping. Aí eu fiquei 10 anos em shopping. Puta que pariu, desculpa, pode falar puta que pariu. 10 anos em shopping foi a melhor coisa que eu fiz, foi uma escola, foi uma faculdade, foi um doutorado, não sei nem te explicar, porque me dava um negócio assim, chegava dezembro, eu ficava louca, porque eu atendia muita gente e dava conta. E dava conta, sério, dos clientes querer puta lá, eu queria levar você para minha casa, para minha ceia, sabe assim? Famílias, e enfim. Eu sempre levei isso, a profissão, para minha vida, sabe? Eu trabalhava às vezes 14 horas por dia. 14 horas por dia. E amava. Eu já trabalhei na Brooksfield, na Vila Romana, na Papel Craft, na Casa das Cuecas. Nossa, eu já trabalhei em muitas lojas. Na Lush, eu trabalhei dos. Nossa, trabalhei muito, que era uma loja de cosméticos naturais super complexa. E eu entendia de todos os produtos. Nunca falei inglês na minha vida e não falo. E a loja era toda em inglês e eu sabia tudo. Eu entendia sobre tudo, óleo essencial, tudo, 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 tudo. E aí, assim, a fotografia veio quando eu conheci o pai da minha filha. Minha filha, eu tive a minha filha, né? Não foi um casamento, foi tipo assim, foi algo que aconteceu, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E a gente ficou durante 10 anos juntos. E eu descobri a fotografia porque ele falou: meu, você precisa ser fotógrafa. Nossa, você tira várias fotos. Ele tinha uma maquininha dessas digitais, bem simples, da Canon. E eu amava fazer foto. Ele me levou para Jericoacoara e eu fiz mais 3 mil fotos. E fotos maravilhosas. E eu era louca da foto. E aí ele falou, nossa, tenta fazer um curso. Eu, ai, mas nossa, é tudo muito caro. Ele, mas tenta. E aí foi onde eu ingressei. E assim, quando eu comecei o curso de fotografia, eu já sabia quem era a Anne Guedes, eu já sabia quem era a Simone Silvério, que são ícones, assim, tipo, a Simone Silvério daqui do Brasil, a Anne Guedes de fora. E só que a galera começou a buscar informação de newborn, essas coisas tudo fora, e eu falei, lá é longe da minha realidade. Aí eu fui engatinhando no newborn, fui engatinhando na busca que eu queria, que é exatamente o que eu exerço hoje, que foi depois de muita luta. Olha quantos anos.
E deixa eu te perguntar, enquanto isso, quando você estava ali num caminho com o pé na fotografia, você já estava trabalhando em outro local também?
Não, assim, quando eu comecei na fotografia, eu comecei a trabalhar numa agência de crianças que fazia propagandas. E aí eu fiquei durante um ano e meio trabalhando, fotografando, mas era bem pastel. Eu não ganhava dinheiro com book, na verdade eu ganhava, enfim, era um valor de salário ali para fotografar e para ser rápido, era pastelaria. E ali eu fiquei durante um tempo, e aí eu, de final de semana, eu fazia os meus trabalhos de evento, que era com aquela empresa que eu comecei a trabalhar com casamento. E aí, alguns ensaios eu executava, que era tipo de amiga que ficava grávida, era de algum parente que ficava grávida, era, e assim foi indo. E aí, conforme eu fui postando essas fotos, porque eu não postava coisas da agência e não postava coisas de casamento em si, eu postava mais de família. E aí, eu fui puxando a coisa que eu realmente queria trabalhar. E aí foi assim. E aí eu fui largando conforme eu fui trabalhando mais o lance da família, eu fui largando as outras coisinhas aos poucos.
E deixa eu te perguntar, você resolveu montar a tua empresa de fotografia. A Laiana resolveu fotografar sozinha, né? E aí, você se preparou para isso ou foi na louca?
Olha, olha, me preparar, na verdade, eu ainda me preparo. Cada dia, né? É, eu me preparei para fazer sua palestra do Smash, eu me preparei, enfim, para cada trabalho que eu venho executando, eu sempre tento me preparar e fazer o melhor. Não é fazer o possível, é fazer o melhor. O possível tem limite, o melhor não. Então, eu sempre determinei, putz, se eu consigo fazer 100, eu posso fazer 110. Eu sempre fui dessas.
Assim, preparou financeiramente, porque assim, muito erro do fotógrafo, aconteceu comigo também, que eu fui, o único dinheiro que eu tinha, fui lá, comprei uma câmera, comprei equipamento, achando que isso daí eu ia ter um retorno. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Você se preparou isso? Você falou, não, eu tenho isso para gastar com fotografia, eu tenho um orçamento para me garantir durante 6 meses, que é o ideal, ou não?
Já tenho a resposta, foi a louca. Vou te contar o que aconteceu. A minha primeira câmera eu comprei guardando dólares, porque eu gastava muito em reais, então eu falei, vou guardar em dólar. Aí eu guardei, tive o suficiente para comprar um kit, que na época era 50D, que nem existe hoje mais, que era uma 50D com uma 28-135. E eu fiquei por muito tempo com essa câmera, fiquei tipo com uns 3 anos com ela. Aí eu senti a necessidade de trocar. Quando eu senti a necessidade de trocar a câmera, foi aonde eu vendi o meu Fusca, que era dos sonhos. Eu vendi um Fusca que eu tinha e comprei a minha câmera dos sonhos. E aí eu juntava, investia um pouquinho de conhecimento. Trabalhava mais um pouquinho, juntava, investia em equipamento. Aí, a próxima câmera que eu comprei foi uma 5, foi a 5D, não, foi a 6D e depois foi a 5D Mark IV. A 5D Mark IV eu também vendi um carro para comprar ela.
Então, peraí, vou te interromper um pouquinho. Meu, e por que você vendeu seu curso se você tinha uma 50D que daria para ganhar dinheiro com essa 50D? Você
Porque eu
podia
falo.
comprar outra câmera com dinheiro com a fotografia, com que a 50D iria fazer, né? Fotografar.
Então, é que eu investi em outra lente, a 24-70. Não
Tá.
foi só a câmera. Então, assim, não adianta eu trocar a câmera pela câmera. Eu troquei a câmera 50D com kit por uma outra câmera. Porém, eu precisava, eu queria ter mais qualidade na minha fotografia. Eu entendia, porque eu olhava assim, eu olhava minhas fotos, eu olhava as fotos da gringa, eu olhava as fotos daquelas, nossa, daqueles voodoo que é aquelas russa. Nossa, tem umas russa que eu falo, gente, elas têm um voodoo, porque não é possível. Sabe? Eu falava, gente, mas não é comparando ou querendo igualar, mas era tipo assim, era o extremo, era, nossa, tá muito diferente. O porquê? Eu comecei a entender. Falei, caramba, equipamento também, não é só conhecimento. Equipamento.
Bacana, mas agora aqui, ó, eu vou deixar bem claro, Laiana, porque você sabe que isso foi errado. Você sabe que isso daí foi errado demais. Então, fotógrafo, pelo amor de Deus, não vá vender seu carro e comprar uma câmera e lente nova. Você vai ter que explorar o máximo possível o seu equipamento. Você
Sim.
vai ter que ir com aquele equipamento para depois comprar outro, né?
Mas ele foi
Oi?
Mas foi assim, tipo assim, enquanto eu sentia necessidade, tipo assim, não foi tipo, eu não entendi muito aquele equipamento que eu tinha e fui e explorei outro. Não. Nossa, enquanto eu explorava aquele equipamento X que eu tava já, né, em mãos, aquele equipamento já, tipo assim, já não me atendia da forma que eu gostaria, e aí eu investia. Também. E assim, tive muito, por exemplo, eu fui casada com o pai da minha filha durante 10 anos e ele segurava as pontas em casa. Então eu tive ajuda. Então, assim, eu não era responsável para pagar, eu não tinha tipo contas altas para pagar. Então, tudo que eu ganhava na fotografia era investimento para a fotografia.
Bacana, bacana. Mas eu quero dizer assim, que a pessoa, geralmente, o certo, o fotógrafo é ele ganhar dinheiro com a câmera que ele tem e essa própria câmera, a própria empresa, vamos pôr que a câmera, né, faça parte da empresa, a empresa pague os outros equipamentos. Esse é o certo. Lógico que a Laiana fez isso, como eu também fiz coisas erradas também. Várias vezes eu peguei e investi, eu cheguei a fazer empréstimo para comprar o equipamento, Laiana. Que é errado!
Então, mas eu vou te contar aqui. Olha, eu fiz ao contrário. Eu vendia carro, comprava equipamento, passava tipo 3-4 meses e eu já tinha o valor investido que eu investi. Eu corria.
É isso que...
Era pouco tempo.
É isso que eu ia chegar agora para falar. Então, é errado ou é errado? Só que é o seguinte, a Laiana acabou de falar. Ela pegou, correu atrás. Outros fotógrafos que eu entrevistei, o Eduardo Vanassi aqui. Ele foi lá, que foi errado também, que ele falou pra gente aqui que foi errado. Fez um puta empréstimo lá no banco. E falou, eu quero me posicionar como o melhor da fotografia, então eu vou fazer o melhor lugar, vou montar o melhor escritório, o melhor estúdio, só que ele correu atrás, como a Laiana também correu atrás para pagar isso daí. Não adianta você fazer essa loucura e não correr atrás. Mas, pelo amor de Deus, tenta não fazer essa loucura, não é, Laiana?
Pois é, mas sabe o que me motivava? Era o meu trabalho, porque eu levava isso para a minha vida. Então, não era tipo assim, eu não pensava, eu não vou ter carro. Qual que era o meu maior prazer? Era eu estar com um carro bom, pago ali e tal, e eu chegava em casa, putz, não era isso que eu queria de foto, putz, tô frustrada com o meu trabalho. O que me motivava e o que me motiva é o meu trabalho. Então, assim, é o que eu penso também no empreendedor, sabe? Ele tem que levar isso como prioridade, sabe? Eu respondo cliente, eu vejo que cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas eu respondo cliente se me mandar mensagem 2 horas da manhã, 5 horas da manhã. As mulheres, o que elas estão fazendo? Olha que efeito especial. Por que ela está te mandando mensagem? Primeiro, por que ela tá te mandando mensagem? Porque de alguma forma você é especial para ela. Se ela tá lá 2, 5 horas da manhã dando de mamar para um neném, que normalmente é isso, e ela tá pensando em você, ela mandou mensagem para você, caramba, você é especial. Você vai achar ruim.
Mas bacana, não. Você tá certíssima. Atender o cliente ali. Eu também. Eu já cheguei, saí da casa do cliente 30h. Ou chegar 30h e sair 1h30 da manhã de uma reunião. Eu falo para o meu cliente, eu falo assim, eu estou sem tempo. Eu te atendo qualquer horário. Não importa o horário, para mim eu vou te atender. Se você quiser que eu atendo 1h da manhã, eu te atendo.
Sim. E o que vai ficar quando ele olhar as suas fotos, o resultado? Ele vai lembrar do quê? Ele vai lembrar de toda a experiência que ele teve com você e vai lembrar sorrindo. Ele vai olhar as fotos e vai ter aquele sorriso de ponta a ponta. Você vai ver esse brilho nos olhos dele sempre. E, tipo assim, ele vai ser a sua voz. E ele vai contar da experiência que teve com você para outras pessoas. Que, com certeza, amigos dele, outras mulheres, outras noivas vão estar em contato com o seu cliente.
Sim.
E é isso.
E o seguinte, nós fotógrafos, a gente tem que ser muito mais do que simplesmente um fotógrafo, né? Eu acabei fotografando um casamento na época da pandemia e o noivo, né, o casal, ele estava com problema com o buffet, que o buffet não queria devolver o dinheiro, aquelas brigas aí. que a gente nem sabe quem está certo ou errado por causa da pandemia. E eu fui lá, indiquei advogado para ele. Meu, fui solícito para ele. Ó, eu fotografei essa noiva aqui, ó. Ela é advogada, ela mexe com isso. Entre em contato com ela, converse com ela para ver as coisas. Meu, a gente tem que ser muito mais. Você acha que eles esqueceram isso? Ó, e outra coisa. Você sabe quem foi a primeira pessoa que eles falaram que ela tava, que a esposa estava grávida? Foi para mim.
Ai, eu tenho um casal assim, se eu te contar essa história. Ai, gente, eu fiz o casamento deles há uns 10 anos atrás com essa empresa que me deu a primeira oportunidade. E esse casal também tem outra coisa também que eles fizeram na vida deles. Foi mudar a alimentação, estilo de vida. Ela era bem gordinha, ele também. E aí eles descobriram que eles não podiam ter filhos, né? E aí ela sempre me indicou para as amigas, newborn e tudo mais. Falava assim, ai, Lai, eu te indico, mas você sabe, né? Que eu nunca vou poder ter filho e tudo mais. A gente, inclusive, vai adotar, né? E tal, nananã. E a gente vai fazer ensaio com você, mas newborn, gestante, a gente nunca vai ter, né? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, que dor, né? Imagina você participar disso. E ela vem me acompanhando desde quando ela se casou até... ela conseguiu um bebê, que isso é muito raro, John. Você adotar um bebê recém-nascido. Pois bateu na porta dela um bebê recém-nascido de 13 dias. Eu fui a primeira pessoa que ela contou. Ela falou assim, Lai, eu adotei um bebê, ele tem 13 dias e a gente vai fazer o newborn. Nossa, eu tô tá chorando, sério.
Que bacana.
Sério mesmo.
Que bacana, é muito emocionante. A gente ter essa conexão com o cliente, né? Essa conexão com as pessoas, né? Eu sempre falo aqui para o fotógrafo que ele não tem que tratar o ensaio como mais um produto, ele não tem que tratar um casamento como um produto. Cada um tem a sua história. Se a Laiana fotografasse esse bebê apenas... Não, é mais um ensaio de newborn. Meu, mas olha a história que tem por trás desse ensaio. Então, fotógrafo, procura conhecer a história do seu cliente. Procura tratar seu cliente de uma forma especial. Eu sei que tem aqui aqueles clientes que são difíceis. Difíceis. Como já aconteceu, apareceu o cliente, eu falei, meu, pelo amor de Deus, eu não... O que que vai aparecer esse cliente na minha vida? Só que depois você acaba entendendo que por trás daquilo tem algum problema, que aconteceu alguma coisa para ele estar daquela forma com você. Não com você, né? Aconteceu coisas na vida dele que ele acaba descontando em você. Aí você acaba descobrindo. Aí você acaba relevando. Ó, tá certo. É errado ele descontar em você? É errado. Mas você, ser humano, é imprevisível. A gente tem que aprender. Tem que
estar preparado. Somos falhos. A gente erra o tempo todo. Sim. Sabe? E a gente aprende com isso. Esse é o propósito da coisa. E eu vou te falar, se tipo assim, se a pessoa entrar na fotografia, entrar em qualquer negócio com propósito, quero ganhar dinheiro a todo custo, ela vai ser um fracassado.
Sim.
Vai ser um fracassado. Não adianta. É igual quando você entra na academia, naquele propósito de ter aquele corpo sarado. Você, nas 3 primeiros meses, você vai quebrar. Você não vai mais. Você vai pagar o ano inteiro, mas você não vai mais. Não é isso. Não é o propósito, não é esse. É outro. São outros valores.
Dinheiro é consequência. Lógico que você tem que pensar em dinheiro.
Sim.
Sem dinheiro você não é nada. Mas é o que a Laiana está querendo dizer, que você não vai tratar o seu cliente como um produto apenas ali pensando só no dinheiro, entendeu? Porque é assim, quando você trata com carinho, o que vai acontecer? Vai ser uma bola de neve. Ela vai indicar para outra pessoa e vai indicando, e vai indicando, e vai indicando. Você vai começar a ficar conhecido. Pode demorar 10 anos para o cliente indicar para você, mas às vezes, opa, tem esse fotógrafo aqui, ó, que ele me fotografou meu casamento há 10 anos atrás. Você entendeu? Então você tem que ter essa conexão. E a Laiana, depois que você comprou sua câmera, vendeu Fusca, tava, esse tempo tava com passe, né? Porque era vale transporte, não era no passe, não era mais, não era bilhete único. Aí você estava pegando ali o ônibus com passe. Você montou seu estúdio ou não?
Meu estúdio, até um ano atrás, João, era nos fundos da casa da minha ex-sogra, no Capão Redondo, nos fundos da casa mesmo. Assim, era uma casinha super bacana e tal, tinha 70 metros quadrados, tipo, aberto, e eu distribuía ali as minhas coisas e o suporte de newborn, que é esse suporte redondinho, que é super caro e tal, o meu suporte era de cano de PVC, que eu paguei R$100 até um ano atrás e me atendia. Então, assim, não é o que você tem, mas como você faz com aquilo que você tem. E não é aquilo que se faz, porque eu vou te falar uma coisa. A gente tem o privilégio de ser fotógrafo e da galera, dos clientes, estar cada dia mais valorizando a nossa fotografia, ainda mais depois dessa pandemia, de tudo isso que aconteceu. Então, assim, quem tiver preparado, quem tiver com qualidade no trabalho, quem tiver aquecido, quem tiver investido em conhecimento, vai estar bem legal no mercado, porque a galera vai procurar fotografar, vai procurar registrar os momentos importantes. E eles estão cada vez mais exigentes, eles não querem qualquer fotógrafo, eles querem fotógrafos com qualidade.
Sim, é verdade. Eu falo que vai ter vai acontecer duas coisas. O mercado vai ter mais vagas no mercado, porque vários fotógrafos vão sair do mercado por causa dessa época de pandemia. Os fotógrafos que estão com a agenda mais cheia, né, em 2021 se liberar aí para eventos, tô falando isso para eventos ou para outras coisas, né? Eles não vão conseguir atender todo mundo. Então, o que, que vai acontecer? As pessoas vão procurar outros profissionais. Então, se você tem um trabalho bacana, se você ali se apresenta de uma forma legal nas redes sociais, se você tem uma conduta legal, esse cliente ele vai vir até você. Isso eu acredito e eu assino embaixo. Eu acho que a Laiana também assina embaixo isso daqui.
Sim, eu fiz uma live com a fotógrafa Nina, que enfim, ela falou, Lai, eu, assim, vai chegar um momento, eu sinto que tá chegando já esse momento, que a gente não vai ter tempo para atender, é tanta demanda que não vai dar, não vai dar. Ela me manda cliente que ela não consegue atender, que ela é de BH. Mas ela tem muitos clientes aqui em São Paulo. E para ela não fazer essa travessia, ela manda para mim os clientes. Eu falo, caramba, não tenho agenda. Não dá. Não consigo atender. E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo.
Bacana. E a Laeda, como que você fez para prospectar seus primeiros clientes? Porque você, tudo bem, você trabalhava lá naquela empresa fotografando de uma forma rápida lá, né? Fazia também, trabalhava aquela empresa de casamento, mas você entrou num nicho de fotografia que você nunca nem tinha trabalhado. Como que você fazia para prospectar esses clientes?
Então, eu comecei a fotografar amigas de amigas que estavam gestantes, parentes, e comecei a fotografar os bebês das minhas amigas que iam nascendo. E assim, conforme você posta, isso cria um engajamento muito grande. É igual quando a pessoa vem falar para mim assim, ai, Lai, eu não consigo fazer com que o meu cliente fale, não faça personagem com Smash the Cake. Que a maioria, ai, não quero, quero fazer um estilo clean, igual o seu e tal, mas meus clientes querem aquelas coisas brega, aquelas coisas cheias de perequetê e tal. Mas por quê? Porque você posta aquilo que você fez, nem tudo você precisa postar e mostrar. Sim. E aí eu fui corrigindo isso, tipo assim, durante muito tempo eu fiquei sem postar algumas coisas e que eu tive meu momento também de repente querer desistir, sabe? Mas aí teve aquela chavinha, aquela válvula que me despertou, não, vamos lá, bora. E aí, assim, eu tive a oportunidade de ir para fora com a minha família para comprar esse meu último equipamento, que foi onde eu investi também, vendi um carro para poder fazer tudo isso. E aí eu fiz alguns trabalhos fora. Só que eu fiz assim, não fiz na pretensão de grana, eu fiz na pretensão de ter o trabalho. E aí, quando eu voltei, foi como se fosse um investimento. Quando eu voltei para o Brasil, a galera, nossa, a Laiana foi para fora, olha como ela tá chique, né? Que o brasileiro tá chique demais. Nossa, deu aquele boom. Então, assim, quando você me perguntou, ai, como que foi? Tá, foi na loucura, foi no planejamento? Olha, foi na loucura e na coragem.
Mas isso é verdade, Laiana. O cliente, ele gosta de ver isso, que o fotógrafo dele fotografou fulano, que é famoso, que o fotógrafo dele foi para tal lugar. Eles olham esse fotógrafo com outros olhos, né? Ele admira esse fotógrafo, né? E isso, galera, é uma estratégia bem bacana. Você pegar e fotografar pessoas. Ó, eu fotografo muita debutante, né? E eu já fotografei várias influenciadoras digitais aí, que as meninas têm 5 milhões de seguidores, 2 milhões de seguidores. Aí você fala para mim, John, mas alguma menina que ela segue já fechou algum trabalho com você? Não. Mas é o seguinte, quando a debutante senta lá comigo e eu mostro que eu fotografei essas meninas, os brilhos, os olhos dela brilham. Brilham assim, que ela fala, meu, eu quero esse fotógrafo. Eu quero esse fotógrafo.
Eu tenho uma amiga que é a Ivy Pizzotti, bailarina do Faustão. A gente se conhece há anos, enfim. E aí eu fiz o ensaio dela de gestante. Nossa, depois que eu fiz o ensaio dela, a negra maravilhosa. Meu Deus! Tipo assim, as amigas dela, bailarina, não vieram fotografar comigo. Não, ninguém fechou comigo. Quem fechou foram outras pessoas que viram que eu fotografei. E aí, a minha foto foi publicada na Caras.
Quer dizer que alguém leu a Caras e contratou a Laiana? Não. Mas ela, com certeza, ela tem essa capa lá no estúdio dela, mostrando que a foto dela saiu na cara. Você está entendendo, fotógrafo? Você tem que usar tudo a seu favor. Isso se chama marketing. Não é você apenas postar. Não é você pegar e colocar lá uma foto e pronto. E é o seguinte, Laiana, as pessoas acham que é apenas postar foto. É tudo estratégia. Isso se chama estratégia de marketing. Marketing não é você postar foto. Eu vejo muitas pessoas... Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas entrando no mercado, Laiana, fotógrafos, né? E falando e querendo ensinar marketing, né? E você olha a comunicação da pessoa, você fala, meu, tá totalmente errada a comunicação, né? A pessoa acha que apenas postar foto, apenas colocar lá, marcar as pessoas, não é isso, né? Eu não sei se a Laiana, ela estuda bastante isso, né? Mas eu estudo muito isso, sobre anúncio no Facebook, usar estratégia para captar cliente. Então, isso é marketing, usar autoridade, que foi o que a Laiana fez. A foto dela saiu na Caras, então ela é uma autoridade. As pessoas vão olhar ela com outros olhos. Ah, a Laiana viajou para fora. Nossa, essa fotógrafa é top. E às vezes... E assim, eu vou... Desculpa te falar assim, mas... E às vezes não é, meu. Às vezes é uma pessoa... Às vezes, como ela falou, ela tinha vendido o carro para fazer isso, entendeu? E a pessoa fala, nossa, olha só a Laiana. Tá podendo, tá viajando. Não é, Laiana?
Não, se eu te contar uma história, será que dá tempo?
É rápido. Vai lá. Não demorando muito?
Meu Deus. A luz Einstein, que é uma luz super cara aqui no Brasil, eu queria essa luz para fazer newborn e tal, não sei o quê. E aí um amigo meu ia para fora, uns dois, três anos atrás, ele ia para fora e falou, Lai, você quer que eu compre alguma coisa? Eu falei, eu quero a luz e tal, não sei o quê. A luz era muito difícil comprar lá fora também. Ele falou assim, ai meu, você não tem como ir comigo? Porque tá muito difícil essa luz. Eu falei, ai meu Deus, será que eu invisto nisso? Aí eu comecei a colocar o valor, a luz, tipo assim, se eu pagasse a passagem, comprasse a luz lá, e ainda ia sobrar dinheiro, e ainda eu ia viajar. Falei, caramba, eu vou. Quem que eu conheço lá que eu posso ficar na casa? Eu não conhecia ninguém. Imagina a pessoa do Capão Redondo. Vai conhecer quem? Nos Estados Unidos. Flórida. Eu conheci uma amiga que era da academia. E aí ela... Aí eu peguei e mandei mensagem pra ela. Ela falou, ah, e o dia que você quiser ver? Eu falei, eu posso ir semana que vem? Semana que vem? Eu falei, demorou. Eu falei, não. nossa, e ela é toda da vibe positiva também. Eu falei, Isaz, a Chaves, né? Vamos lá. Aí, meu filho, eu meti as caras, fui, comprei passagem, aluguei carro. Meu amigo foi fazer as coisas que ele tinha que fazer lá de congresso. E eu fui comprar a luz. E essa luz foi super difícil de comprar, porque precisa ter o cartão de lá, quem mora lá, com o endereço de lá, mó treta. E ela conseguiu uma amiga para comprar. Nessa, eu fiquei nesse período, tipo assim, 6 dias na casa dela. Aí ela falou, eu vou te levar em um único lugar só, porque assim, lá eles trabalham muito. Aí depois você roda com o carro. E eu, minha filha, difícil para rodar no carro, que eu não sabia fazer nada, não falo nem um raio de inglês. Eu falei, o quê? Tá bom, mas vamos aí, vou meter as caras. Eu sei, tem o Waze, vamos lá. Fomos na primeira praia, que chama Deerfield. Eu lembro como se fosse ontem. Passou uma loira, coisa mais linda, grávida. Parecia um filme. Aí eu falei, Jaque, imagina se eu fizesse um ensaio de gestante. Eu tinha levado meus equipamentos, viu? Que eu falei, Jaque, vamos fazer foto sua, né? Já que você vai me hospedar na sua casa, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu vou fazer foto sua. Você acha que mulher não quer ter foto? Eu pagava todo mundo com foto. Aí eu falei pra ela, eu preciso ter um ensaio de gestante aqui nesse lugar. Imagina, nessa praia maravilhosa. Aí ela, então vamos fazer. Falei, você sabe falar inglês? Ela falou, olha, tô aqui, mas eu não sei falar muito bem. Eu falei, vamos lá falar com essa mulher. Essa mulher estava almoçando com a família. Aqueles loiros, aquelas coisas assim maravilhosas. Aí a gente chegou na mesa. Aí a Jaque falou com a mulher. Aí elas viram que a gente era brasileira. Aí a mãe da gravidinha falou, vocês são brasileiras? Quando ela falou, vocês são brasileiras, eu falei, mentira, ela é brasileira. Eu comecei a despejar. Esse é meu trabalho. Eu quase chorando. Esse é meu trabalho. Eu só queria fazer um ensaio da sua filha, nossa, vai ser um sonho pra mim, eu tô aqui, pra mim é um sonho, eu vim comprar uma luz, mas eu gostaria muito de ter um ensaio de gestante aqui, vocês têm como me ajudar, eu faço agora algumas fotos, ela falou, amanhã é meu último dia aqui, a gente mora em Nova York, é meu último dia aqui na Flórida, a burra que não sabe nem a logística da coisa, nossa, pra mim Nova York é ali do lado, né? É como se fosse São Paulo até Fortaleza. Mas, enfim, eu falei, não tem como a gente realizar um ensaio, é rápido e tal, não sei o que. Ela, olha, se for amanhã, meio-dia, pode. Eu falei, caramba, meio-dia quebrou minhas pernas, meio-dia, aquele sol escaldante, aquela luz dura. Eu falei, meu Deus, mas vamos aí, bora. Onde vocês estão? Aí a gente tá num hotel assim, assado. Eu falei, meu Deus, como que eu vou sozinha, já que é minha primeira experiência de dirigir um carro, um asna, que eu nem sabia falar o nome, num lugar que eu não sabia falar a língua, e nunca fui na minha vida, tive que encontrar um hotel e fotografar uma loira maravilhosa, que era o sonho da minha vida. Pois eu fui, fotografei. Realizei o sonho da minha vida. Foi um ensaio mais incrível que eu já fiz, assim. E parecia que era Deus que estava colocando a mão nas nuvens. Além de ter coberto toda, assim, tipo, o lugar, era tudo branco, com voal em volta. E eu acabei nem fazendo na praia, fazendo no próprio hotel. Aí eu falava assim, Adriana, que é a mãe da gestante, falava, Adriana, aqui pode fotografar? Porque aqui, no Brasil, tudo você tem que pagar. É lugar público, mas tem que pagar, não é? Os lugares externos. E lá eu falei, nossa, será que pode fotografar aqui? Pergunta pra eles, né? Vai que eles expulsam a gente, porque aqui é desse jeito. Pois eles fizeram até um coquetel pra mim, com bandeja, com um monte de coisa. E ela falava assim, a Adriana é igual eu, doida. Falava assim pros donos, olha, ela é fotógrafa brasileira, fotógrafa super famosa, está fazendo uma sessão de fotos com a minha filha aqui. Demais. Pois nessa, eles, assim, tiveram uma experiência incrível, eu também. E aí eu fui convidada por eles a voltar na casa dela 3 meses depois que a bebê nascesse para realizar o ensaio de newborn. E eu fui para Nova York depois de 3 meses.
Olha que bacana, tá vendo? O não ela já tinha, mas ela tomou atitude, foi lá, meteu as caras e fez. A única coisa que podia acontecer, né, Laiana, era não. Né? Não vou fazer.
Eu tive amigas e até hoje. E quando eu voltei dessa primeira leva aí, que eu fui, trouxe a lente, fiz o ensaio da minha gestante que eu queria e tal, quando eu voltei pro Brasil, o povo, a Laiana ficou famosa. Ela tá fotografando até na Flórida. Nossa, deu um boom que eu consegui comprar meu carro que eu tinha investido.
Olha, Que bacana. E a Laiana, deixa eu te falar, o seu estúdio era no Capão Redondo, né? E hoje você está com o estúdio em outro lugar, né? Qual foi o momento decisivo? Eu não entendi.
O Morumbi.
Ah. E qual foi o momento, o ponto decisivo que você falou, não, está na hora de eu sair daqui e ir para o Morumbi?
Foi quando eu me separei. Aí ficou duro. Eu me separei, tomei a decisão de me separar. Eu precisava sair, né? Que era o espaço era no fundo da casa da minha ex-sogra. Eu precisava sair. E eu sentia que eu precisava sair. Aí um amigo que fez, inclusive, o meu fundo de painel, que é o Garcia Painéis, ele chegou em mim e falou assim, meu, você tá na hora de fazer isso. Vai, todo mundo, meu, você tá na hora. Mas, assim, o medo era tão grande não dar certo. Porque, diga, eu não vim de família rica. Minha mãe recebe recebe aposentadoria. Imagina eu com 10 mil aqui de conta para pagar. Se eu quebrar, quem que vai me sustentar? Como que eu vou fazer? Eu moro no meu estúdio, trabalho nele. Eu não tenho como, eu tenho uma filha. Tipo, como que eu vou fazer? Sabe? E aí eu ficava com muito medo, mas é perdendo o medo de perder que a gente ganha. E aí eu investi tudo que eu podia, que eu não podia, nesse estúdio. E assim, a gente se separou, a gente tinha um apartamento. Eu investi, primeiro, ó, vendi um carro, comprei equipamento. Vendi outro carro, comprei equipamento. Vendi o meu apartamento e tive o meu estúdio.
Entendi.
Nada mudou, agora eu tô conquistando, estou aprendendo um pouco mais sobre empreendedorismo, né, que a gente tava até conversando, investimento para poder comprar o meu espaço real. Então, assim, foi dessa forma, foi de trás para frente. Não sei se tá certo, mas é da forma que eu entendi que eu poderia fazer.
Não, dá para notar.
É motiva, viu?
Dá para notar que você é uma mulher de atitude, né? E eu tenho uma frase que eu falo que o medo, né, nos torna refém dos outros e nos cega para as oportunidades, né? Muitas vezes o medo faz isso. Lógico, a gente tem... O medo também nos ajuda a segurar, às vezes, para fazer coisas erradas. Mas o medo em si, a gente tem que usar ele a nosso favor, né? A gente tem que saber ali lidar com o medo, né? E você não tinha outra opção. E mais uma vez provou que tinha que correr atrás, tinha que fazer acontecer. Se ficar parado ali lamentando, nada daria certo, né? E deixa eu te falar. E hoje, como que você prospecta seu cliente? Como que você vende o seu trabalho?
Então, eu vendo da seguinte forma. Ele entra em contato comigo normalmente ou em rede social ou WhatsApp. Na hora que ele entra em contato, pode ser o horário que for. Se eu estiver fazendo ensaio, eu respondo, estou fazendo ensaio. Se eu estiver fazendo alguma coisa, estou fazendo isso, mas daqui a pouco eu te respondo. Ou eu ligo, ou eu mando mensagem de voz, ou eu mando um vídeo falando o nome dele, assim, assim, assado. Eu vou te explicar como que funciona, como que eu trabalho, ver se encaixa, ver se atende você, tá? E vou te mandar o meu orçamento. E aí a gente acaba criando um laço. Eu pergunto sobre várias coisas da vida dele mesmo, porque eu preciso entender com quem eu tô falando para poder mostrar a proposta e como que eu exerço. Hoje eu trabalho com o sistema da Album e antes era tudo pelo papel, antes eu escrevia tudo no papel. Não sei como é que eu conseguia, porque minha cabeça é meia doida, assim. Eu não sei como é que eu conseguia lembrar das coisas e hoje tudo é através do sistema. E, assim, procuro atender menos e mais com qualidade. Por que eu optei por isso? Porque eu entrego muita coisa dentro de um único ensaio. Meus ensaios custam muito caros para mim. E eu uso, às vezes, tipo assim, smash, eu uso balões importados. Eu que pago tudo. Então, assim, o valor do meu ensaio não é um valor baixo, mas é um valor que eu consigo trabalhar com menos clientes e dar mais qualidade para cada cliente que eu trabalho. Eu optei por isso.
Bacana. Então você entrega álbuns também? Entrega...
entrego o álbum. Eu trabalho com dois tipos de álbum, mas o que eu mais vendo é o 25 por 25, que é quadrado. Eu acho que ele é fácil de guardar. Eu penso também em tudo que o meu cliente vai ter em mãos, né? A forma dele folhear, eu assim, nada contra quem faz, mas eu não curto muito aquele que é como é que fala? Como é que chama?
30%.
É, tipo esse, que aí fica panorâmico do panorâmico, sabe assim? Aí fica aquela coisa assim, ó. Desse jeito. Então, fica difícil para o cliente guardar, para o cliente folhear. Então, eu penso em tudo isso. Eu acho que o 25 por 25 é um tamanho super ideal, que guarda em qualquer prateleira, que enfim, fica fácil de folhear. Eu penso nessas coisas. E, assim, conforme eu fui trabalhando e fui criando experiência com os meus clientes, eu fui formando a forma que eu trabalho hoje. Questão de orçamento, até o que que vai, os dizeres que vão no meu orçamento, sabe? Então, assim, a cada semana eu mudo uma coisinha no meu orçamento. Não digo de valor, eu digo de distribuição de informação.
Entendi.
Para deixar mais assertivo, sabe?
Entendi. E eu também eu uso o álbum que eu gosto de 30 por 30. E falando, Alaiana, em álbum, esse podcast é patrocinado pela Celpa Brasil. A Celpa Brasil, que patrocinou também o Congresso Foto Insights, acreditou nesse projeto para ajudar o fotógrafo. Então vai lá no site, digita aí, ó, no Google, Celpa Brasil, que vai aparecer o site deles. Entra lá, Laiana, eles estão com bastante, meu, eles têm bastante produtos aí, ó, para newborn, para casamento, tem várias coisas legais lá. Então entra lá e acessa Celpa Brasil, galera. Acessa Celpa Brasil e assim vê todos os produtos, tá bom? Esse podcast não aconteceria se eles não tivessem nos patrocinando, ok?
Ó, como estamos chique. Valeu, Celpa, né?
Isso, Celpa Brasil. E eu vou conversar com eles também, Alayana. Quem sabe você seja a embaixadora também da Celpa Brasil, hã?
É, mas nossa, que privilégio. Eu tô muito chique, gente. Nossa.
Vamos conversar com ele e vamos ver aí se a gente consegue fazer alguma coisa com eles, com você.
Parceria, eu amo estar disponível. Todas as pessoas que me acompanham nos stories, no Instagram, enfim, nas redes sociais, sabem que eu respondo todo mundo. E eu respondo de verdade, eu não respondo, ai, com emoji e sai correndo. Não, eu respondo. Eu respondo, eu mando vídeo, se tem dúvida eu falo, enfim, eu respondo de verdade, eu gosto disso, sabe? Hoje mesmo eu coloquei várias coisas sobre o que eu fiz do meu dia a dia. Do processo que eu tenho pessoal comigo mesmo, do lance de tomar banho gelado e tudo mais. E aí, uma amiga que eu nem sabia, tipo, que estava ali acompanhando, me marcou em uma repostagem, escrevendo: Ó, estou tomando meu café aqui no sol, vitamina D, sem açúcar, tipo, essas coisas, sabe? Isso é muito legal, porque não é simplesmente só a técnica de fotografia, é tudo que envolve a sua fotografia, a sua vida.
Sim, bacana. E a Laiana, qual dica que você dá para o fotógrafo aí, fotógrafa que está começando, que está pensando em empreender na fotografia?
Eu gosto muito dessa frase, que é perdendo medo de perder que você ganha. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. E não ligue para julgamentos. E eu vou te falar uma frase que deu um insight para mim também esses dias. Não aceite opiniões construtivas de quem nunca construiu nada. Não tenha medo do julgamento. Seja você. Seja você. Faça você. As coisas começaram a dar certo de verdade para mim quando eu comecei a ser eu de verdade. E é isso.
E você sabe uma coisa, né? Que eu tiro isso pela minha família, né? Eu falo, às vezes minha mãe me liga, né? Eu falo, não, eu vou gravar agora um podcast, eu não posso atender. Mas isso tá te dando dinheiro?
Quando você tiver, não, porque você já tá. Mas quando você tiver um pouquinho mais, porque eles ainda desconhecem, aí eles vão assim: Ah, esse aqui é o Edgar. esse aqui é, não sei o quê. Igual o Caio Carneiro, eu tô, tipo, acompanhando ele, você conhece ele, é do autor best-seller do Seja Foda. Ele falava assim, nossa, quando eu falei pra minha família que ia fazer um livro, que o nome ia ser Seja Foda, um monte de gente falou que não, pelo amor de Deus, não faça isso. E hoje, eles agradecem. Então, assim... Faça você. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você. E para você acreditar em você, você precisa criar uma disciplina com você mesmo. Porque não adianta você ser externo. Você ser só uma maquiagem, com uma máscara. Você precisa ter a sua autoestima. E para trabalhar essa sua autoestima e autoconfiança, você precisa trabalhar tudo o que é de errado que você precisa consertar em você. Sim. São os pequenos detalhes.
Sim. Eu geralmente não falo da minha história aqui nos podcasts, né? Como eu comecei, como eu cheguei até aqui, né? Mas resumindo, foi praticamente quando eu acabou uma sociedade, né? Acabou uma sociedade que eu fui buscar atrás dos conhecimentos, né? E teve um tempo atrás, que eu lembro até hoje, um amigo meu que eu conversei, né? Pô, você não quer entrar como investidor? Mostrei os meus projetos, porque eu queria montar outra empresa de fotografia paralela, uma empresa que não levasse o meu nome, né? Que cobraria um valor um pouco mais baixo, né? E trabalhar de uma forma mais escalável, porque a gente que é autoral, a gente não tem agenda para tudo, né? Então eu penso também em produto escalável. E eu lembro, cara, ele chegou com a filha dele lá no meu escritório. Meu, eu não esqueço até hoje. Esse quadro branco que eu tenho aqui, eu tô pensando em colocar isso, tá? Ela falou assim para mim, se você quer crescer, cresça sozinho. Desse jeito. Meu, esse negócio na hora. Meu, foi como se eu tivesse tomado uma facada, porque eu tava negociando com ele e ele tava quase certo, né, de ele fazer isso. E foi como se fosse uma facada. Eu fui deixar minha filha na escola e eu ficava... Sabe que você vai deixar na escola e você não sabe como você foi e voltou? Porque você tá puto da vida, pensando? Aí eu falei, aí depois eu parei e pensei, falei, é verdade. Se eu quero crescer, eu vou crescer sozinho. Mas eu vou crescer não sozinho, mas com pessoas que realmente acreditam em mim, como minha família, como a minha esposa, como as pessoas que estão no meu lado. Apoio. E aí, é com apoio, porque ninguém cresce sozinho, né?
Não. Você vai até sozinho, mas se você for acompanhado, você vai longe.
Sim. Então, na forma que ela falou ali, ela falou de uma forma que era para mesmo quebrar minhas pernas, né? Mas eu comecei, não, foi até bom ela ter falado isso, porque isso me motivou mais a correr atrás dos objetivos. Me motivou mais. Aí veio a pandemia, aí nasceu esse podcast, aí nasceu o congresso, aí nasceu um monte de coisa, aí nasceu o canal Foto na Veia Vlog, os clientes, nasceu o podcast Sim Noiva, e assim versa.
Nasceu outras coisas, nasceu a Ayana Costa, que hoje tem até canal no YouTube, inclusive fiz até a minha capa, falando assim, podem contar comigo de verdade, tudo que vocês quiserem saber, fiz até um videozinho recentemente falando desse processo que eu obtive a luz, como eu entrei aqui no estúdio, falando de algumas coisas que, de repente, tipo assim, pô, você, as suas dores, as suas vontades, os seus medos não é diferente do meu. Então, de repente, a minha história pode incentivar a sua. Não é que eu quero me mostrar, que eu quero, tipo, que eu quero ser uma blogueira, mas que eu quero incentivar. Porque quando você incentiva ou quando você fala da sua vida, você aprende. Você constrói, você passa isso. E, tipo assim, você foi uma pessoa que me deu essa oportunidade que eu cresci muito, tipo assim, questão pessoal minha mesmo. E eu acho que deveria falar um pouco mais dessa sua, do seu estilo de vida de atleta. Você é faixa preta, caramba! Para você chegar no faixa preta, vocês têm noção do que é chegar no faixa preta? Vocês não têm noção do que é chegar no faixa preta. É foda, você é foda, Edgar, você é foda. Então, assim, você não vai chegar só na faixa preta do jiu-jitsu, você vai chegar na faixa preta da fotografia, já chegou.
Ah, obrigado, fico muito feliz. E uma coisa que eu tô vendo, né? Porque eu tenho um grupo, galera, tem um grupo aqui, vocês que estão escutando, que é um grupo que a gente fala sobre vendas, a gente fala sobre marketing. Não tem esse negócio de colocar uma foto lá, você gosta dessa foto colorida ou essa foto preta e branca? Lá não tem mimizinho, né? E a Laiana, eu estou vendo o resultado das pessoas. No começo eu ficava meio chateado, assim, eu falava, caramba, a pessoa entrou e depois saiu. Aí depois eu fui ver, não, sabe de uma coisa? Tem que sair mesmo. A pessoa que não quer estar lá dentro, que não quer compartilhar com a gente as coisas, tem que sair fora. A pessoa que não quer escutar o podcast vai fazer um favor, porque esse podcast é para quem precisa realmente. É para quem quer escutar histórias de pessoas de sucesso igual a Laiana. Saber as dificuldades que ela passou, saber o que... sabe que isso vai ajudar, Laiana, a encurtar a trajetória do fotógrafo.
Dá trabalho você se permitir a pegar o seu tempo e, tipo assim, ó, e eu vou te falar, meu, depois que você falou podcast pra mim a primeira vez, ah, você vai participar do meu podcast no dia do congresso, né, que a gente fez o chat, né, que a gente ficou falando no chat. E aí eu falei, nossa, o que é podcast? Aí minha filha que falou, ai, mãe, é isso que tá aqui, assim, assado. Eu falei... Eu comecei a olhar, eu associei num livro que eu tava lendo com outra coisa que eu tava fazendo. Eu comecei a escutar. Eu não escuto mais música, eu sou a louca da música, eu não escuto mais música. Eu faço faxina escutando podcast. Eu faço tudo escutando podcast. Eu limpei as tábuas daqui do meu estúdio escutando podcast. Meu, e o quanto de coisa eu absorvi, o quanto de coisa eu entendi. Eu falei, meu Deus do céu, muita coisa legal.
Meu, essa ferramenta, ela tem um poder enorme. Eu também. Sabe uma coisa que eu notei? Quando eu estava no carro, porque eu escutava mais no carro, né? Eu notava o seguinte, quando eu colocava a música, daqui a pouco eu não estava mais escutando a música. Eu estava em transe. Não, você notou isso? O negócio fica...
Eu não escuto.
Escuta a música, entendeu? Você fica no transe. Quando eu comecei a escutar o podcast, meu, o negócio te deixa ali, ó, vidado, fala, caramba, olha essa sacada. Meu,
eu perdi meu tempo, Joe. Você falou uma coisa que ninguém nunca tinha me falado, porque é só com experiência de outra pessoa naquela situação que você vai entender aquilo que tá passando na sua cabeça. Eu tive essa mesma coisa fazendo academia hoje. Falei, nossa, eu sempre escuto música e tal, vou me motivando da seguinte forma, eu faço 10 minutos de academia, aí eu penso assim, não, se eu chegar na academia, outro insight, viu galera, escuta essa, grava essa, se eu chegar na academia pensando que eu vou ter que praticar uma hora de treino, eu já não vou motivada, eu vou assim, ó, eu fico 10 minutos na esteira, depois 10 minutos na bicicleta, agora só mais 10, vai. Agora só mais 10 de flexão, agora só mais 10 disso. E assim eu vou consumindo e vou fazendo e vou concluindo o meu trabalho. Isso é na vida, isso é no dia a dia que você tem que fazer. Isso é um trabalho que você tem que fazer na sua mente. Então você tem que estar presente no momento presente, executando aquela coisa e pensando assim, só mais 10, só mais 10, só mais 10. Aí depois a satisfação é sua e única e prazerosa. É única e sua.
Infelizmente, Laiana, estamos chegando no finalzinho, o bate-papo está bem bacana. E eu sempre peço para o meu convidado ou a minha convidada indicar um filme e um livro.
Nossa, um filme?
Não precisa ser filme de fotografia.
O filme é o 50 Tons de Cinzas. Eu acho que o filme perfeito. Ele é o filme perfeito, porque o cara, sabe o que ele faz? Ele acorda cedo, ele trabalha pra cacete, ele usa aquilo como a vida dele, e ele transa legal com a mulher dele, ele faz o que ele quiser. Ele é demais! Ele é tipo a minha... ele é tipo a minha inspiração. É o Christian Grey. Ele é demais! Demais! E outro livro é o Seja Foda.
Bacana, do Caio Carneiro. Eu não li ainda, mas vou ler, que eu já tá lá na minha lista de...
Mentira! Não.
Na minha lista de desejo do Kindle. É porque eu tenho muitos livros que eu tô lendo. Eu leio... Ah,
Força do Hábito também. É maravilhosa a Força do Hábito. É demais, gente. É demais, é demais, é demais. Eu não lia nada, viu, João? Vou te falar, que eu vou te contar um segredo. É rapidão, rapidão, rapidão.
Tá.
É o único livro que eu li na minha vida foi o da Bruninha Sufertinha, O Doce Veneno do Escorpião, e depois esse foi meu segundo. E desde então eu tô lendo vários, assim, vários. Vários ao mesmo tempo, sabe? Porque eu criei essa vontade de absorver mais tudo que envolve a minha fotografia, que não é só fotografia.
Sim.
A fórmula da vida. A fórmula da vida é isso que você transforma. E ela tem que ser a sua vida.
E galera, é o seguinte, você que não lê, você que não gosta de ler, é o seguinte, você não vai fazer igual que a Laiana falou da academia. Você vai pegar num dia, vai ler 10 minutos. No outro dia, você vai ler 15. No outro, você vai ler 20. E assim vai se tornando um hábito. Galera, você tem que pensar que é o seguinte, o cara vai colocar num livro ali tudo que ele passou, que ele aprendeu ali no livro. Meu, olha o poder que tem um livro para você absorver conhecimento. Eu estou falando isso de livros que têm conhecimento, tá? Eu não estou falando para você que você não tem que ler livro de romance. Você pode até ler esse livro, mas se você quer crescer no seu negócio, se você quer crescer profissionalmente, crescer como ser humano, você vai ter que ler livros específicos, com temas específicos. Eu leio, tá? Eu leio em média aí por mês 3 a 4 livros, ok? Se você lê um livro, se você lê, se eu não me engano, 4 livros no ano, você está muito acima da média dos brasileiros que leem livro. Você tem ideia como o brasileiro não lê livro, Laiana?
Olha, eu sei.
Olha só.
É preguiçoso demais, e isso é na vida. É por isso que, tipo assim, a pessoa, ai, não deu certo. Não deu certo porque ela não quis dar certo, porque ela fez pouco. Ninguém que faz, a pessoa que faz muito dá certo.
Sim.
Não existe, não tem outra fórmula. Entendeu? Não existe outra fórmula, existe estratégia. Ah, não deu certo aqui, vamos mudar a estratégia? Vamos mudar a estratégia, mas não desista.
Sim, é verdade. E para você ter ideia, muita coisa que hoje eu sei foi através de livros. Meu, eu era um péssimo vendedor, Alayana. Eu era um péssimo vendedor. O que eu aprendi, eu falei, meu, eu sou ruim de vendas, então vamos lá, eu vou comprar livros que falem sobre vendas. Ah, eu preciso melhorar o meu marketing, eu vou comprar livros que falam sobre marketing e cursos também. Então você vai... Pode falar.
Sabe um curso que eu fiz recentemente que abriu a minha mente, que eu estava até com dificuldade, falei para você, quando eu fiz o congresso do Smash, né? Foi a dificuldade de falar, de me expressar, de oratória. Eu fiz um curso de oratória com o Cláudio Ayabi. Fantástico, eu recomendo para todo mundo, para a vida. E isso deveria ter oratória, deveria ter em escola. Porque a gente apresentar um trabalho na escola, começa na escola. Se você tem a técnica, porque ninguém nasce orador. Ninguém nasce fotógrafo. Ninguém nasce professor de jiu-jitsu. Ninguém nasce fazendo Muay Thai. A gente treina. Isso tudo é treinável. Então você precisa treinar.
Não, é verdade. E para vocês terem ideia, meu, eu acho que eu não me comunico bem, eu acho que eu tenho que aprender muito ainda. Meu, mas para eu chegar aqui hoje, estar conversando com o pessoal, apresentar um congresso, aparecer em vídeo, aparecer nos stories... Cara, eu fiz muito isso daqui. Tinha dia que eu tenho stories até hoje aqui que eu gravo 10 stories para colocar um, entendeu? É que vocês não notaram. Quem está escutando esse podcast e assistiu o Congresso Foto Insights, na hora que abriu o congresso, eu comecei a tremer a boca, a gaguejar, só que eu mudei rapidinho. Entendeu? Só que depois foi fluindo. No último dia eu estava normal, eu estava legal. Mas foi tudo isso tentando, escutando podcast, lendo livros e assim por diante. E eu tenho que fazer também, eu tenho que fazer um curso de oratória, sim, porque eu acho isso
muito... Faz com o Cláudio Ayabi. Ele é perfeito. Ele é um professor incrível. Ele é advogado e foi professor na PUC. E ele sentiu a necessidade de dar o curso de oratória porque ele era professor e as pessoas, quando iam apresentar o trabalho, a maior dificuldade era falar. Era falar. E assim, ele é um japinha que, tipo assim, ele entende a sua necessidade e vai exatamente lapidando aquilo que você precisa exercitar. E ele fala com todo cuidado, que isso é muito importante. Você que é professor, você sabe. É, você não, tem gente que corrige ofendendo e orienta humilhando. Então, é, você precisa ter cuidado com as palavras. E isso é para a vida. A oratória não é só para você chegar e ser um youtuber, ou você chegar a ser um palestrante, ou você apresentar o seu trabalho só, não. Oratória é para a vida. Oratória é para você falar com o seu marido, é para você falar com o seu filho, é para você falar com o seu patrão, é para você falar com a sua família, com todo mundo, gente. Oratória é para você entender com clareza aquilo que você entende e passar isso.
Bacana. E galera, agora eu vou indicar para vocês, vou indicar primeiro, eu geralmente eu indico um livro, mas eu vou indicar outro podcast, um podcast bacana também, que eu gosto muito, que se chama Supercast, o marketing de diferenciação com Pedro Superti. Cara, esse cara, aqui é top, eu adoro. É, e um filme que eu vou indicar, deixa eu colocar aqui, na verdade, eu não vou indicar um filme. Eu vou indicar uma série. É uma série que, ao mesmo tempo, ela é bestinha, mas você consegue pegar alguns insights aí, que é a série Lucifer. Porque ele chega ali... Eu vou falar por cima, né? Porque como que é? É o diabo, o Lucifer, ele vai, ele passa as férias na Terra e muitas coisas que o ser humano fala, ele chega assim e fala, caramba, você tomou essa atitude e você está me culpando. Entendeu? Ele fala muito isso daí, tem muito isso durante a série.
Porque... Nossa, eu fiquei mega apaixonada, eu quero assistir. Eu não odeio. A série que eu odeio, é tipo assim, eu acho perca de tempo hoje, porque eu não tenho TV, enfim, acabo usando meu tempo para outras coisas, mas é bom você ter falado. Sim. Olha que insight legal.
Uma série bestinha, assim, sabe? Assim, tem uma história meia fantasiosa, assim, mas que eu vejo muito isso na série, né? Que o ser humano ele faz alguma coisa errada. E ele culpa ou a pessoa, ou ele culpa o diabo, né? Ou ele culpa Deus, né? Então, lá ele cobra muito isso daí. É, ele fala direto isso daí. Então, é uma série aí que é para você procrastinar, mas cuidado com série, galera. Tenha controle de série, tá bom? É, não vai ficar... Meu, porque série é o seguinte, Alaina, você começa a assistir, aí você fala, vou assistir mais um episódio, vou assistir mais outro. Mais outro, quando você vê, você perdeu todo o seu tempo. Só que é o seguinte, você só vai, fotógrafo, assistir essa série se você já estiver bem, se você estiver vendendo. Se você não estiver vendendo, se você está ruim ainda de marketing, se você está ruim ainda de vender, se sua fotografia não está legal ainda, você não vai assistir isso daí. Você vai procurar conteúdo para melhorar, tá bom? E a Laiana, como que o pessoal faz para conhecer mais do seu trabalho?
Ai, acessa a Laiana Costa Fotografia no Instagram ou a Laiana Costa Fotografia no Facebook e agora também no canal no YouTube da Laiana Costa Fotografia.
E quem quer conhecer mais sobre o meu trabalho, vai lá no Instagram, @john.edgar e também vai lá e segue também o Instagram do Foto na Veia Podcast, ok? Só que é o seguinte, galera, eu estou deixando a desejar lá no podcast ou no Instagram. Me desculpem, mas eu prometo que eu vou começar a colocar conteúdos lá relevantes para te ajudar também, fotógrafo. E também tem o canal Foto na Veia Vlog, que a Laiana ainda vai participar desse canal. Todas as terças-feiras eu faço uma live com algum convidado, a Laiana. Então a gente tem um bate-papo que é completamente diferente daqui. A gente coloca um tema. E a gente conversa isso. O tema tem a ver com o negócio. Mas
agora,
a gente...
Agora, desafio.
A gente coloca um tema, né? Aqui não. Aqui é um bate-papo como a pessoa... Você entendeu, né? Como a pessoa começou na fotografia e aí vai levando vários insights. É diferente. Então, se você está escutando aqueles podcasts que o cara pega lá e grava lá no YouTube e coloca, o nosso é diferente aqui. O nosso, cada podcast é num podcast... Foto na Veia diferenciado, no canal do YouTube é diferenciado. Lógico que eu também vou colocar esse vídeo lá no canal, ok?
Mentira, eu aqui, ó, coisando todas as espinhas.
Eu falei pra você que a gente ia fazer com vídeo.
Demais, adoro, eu sou eu, é isso aí.
Bacana. Laiana, por ter participado. Fiquei muito feliz de ter você mais uma vez aqui conversando comigo, de ter participado do meu congresso, de ter conversado comigo no Instagram esses dias aí atrás e ter aceito o meu convite.
Nossa, eu que aceito, eu que agradeço e vou aceitar tudo que você me convidar, porque cada vez que você me convida para algo, eu descubro outros e vou em busca de outros. E é isso que a gente tem que fazer. Se permitir, tá? Se permita.
Então, galera, nos vemos na segunda-feira que vem. Um abração, tenha uma boa semana. Valeu!